Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Temos connosco o Major-General Isidro Moraes Pereira, a quem agradeço desde já a disponibilidade. Bem-vindo, Sr. Major. Começamos por uma notícia que nos chega do Jornal Político e que nos diz que altas patentes ucranianas disseram este jornal que a Ucrânia está em risco de perder parte das linhas da frente. Pergunto-lhe, Sr. Major-General, se este risco é realmente verdadeiro, se a Ucrânia pode arriscar-se a perder parte dessas linhas da frente.
Vamos lá ver. Poder acontecer pode. Não acredito é que seja na totalidade da linha da frente, que tem uma extensão de cerca de 1000 quilómetros, e nós sabemos que, por exemplo, a frente sul, no Oblast de Zaporizhia e no Oblast de Kherson, encontram-se completamente estabilizados. Tem havido grande pressão por parte das forças da Federação Russa na área da Avdiivka, tentando conquistar as alturas, o ponto dominante de Chasiviar, no sentido de depois ter uma abertura mais fácil, uma linha, um eixo de aproximação mais fácil para Kramatorsk e Slaviansk. Aí os combates têm decorrido com grande violência. As últimas informações que consegui recolher, pese embora a Ucrânia tenha tido alguns problemas no que toca ao fornecimento de munições e tem restringido muito o uso das mesmas, mesmo assim a Ucrânia, utilizando fundamentalmente drones, armas anticarro, conseguiu inclusivamente deter um dos maiores ataques de carros de combate desde que a guerra começou. Depois também outra área em que tem havido combates extremamente violentos, até pela utilização de bombas planadoras, aquelas bombas que eram bombas, normalmente as bombas que caíam dos aviões por gravidade e que agora foram adaptadas, foram acoplados sistemas de guiamento, e essas bombas estão expostas a grandes quantidades de explosivo. Agora já se fala até inclusivamente na FAB, ou CAB 3000, que tem quase 2 mil quilos de explosivo.
Certo.
E que têm sido, de facto, utilizadas profusamente na frente de batalha, o que tem levado também à Força Aérea Russa a sofrer algumas perdas de alguns aviões, fundamentalmente os seus Su-34 e também alguns Su-35. Uhum. Portanto, é possível que se não forem fornecidas rapidamente munições em quantidade suficiente para a Ucrânia poder, no mínimo, utilizar o mesmo número de munições que a Rússia vem utilizando. Neste momento, a desproporção, em algumas informações, é de cerca de 5 para 1, a Ucrânia a utilizar entre cerca de 2 mil e a Rússia 10 mil. Há quem diga, há outras fontes que citam até uma desproporção maior. De qualquer maneira, eu julgo que muitas das munições, pelo menos 500 mil de munições, já estão a caminho da Ucrânia. São as munições daquele pacote da União Europeia que previa a entrega de um milhão de munições em 2023, houve aqueles atrasos que todos nós conhecemos, mas finalmente 500 mil munições estão a chegar. Depois temos a iniciativa da República Checa, que também neste momento eram 800 mil munições, 500 mil calibre NATO e mais 300 mil calibres da antiga União Soviética, 152, 122 milímetros. Uhum. Também não estão ainda a caminho, mas tudo indica que estão a ser adquiridas e que também serão fornecidas, portanto, daqui até o início do verão.
Claro.
Agora, é fundamental. E também há aqui outro aspecto que nós temos que, naturalmente, colocar em cima da mesa. Hoje está a decorrer uma reunião dos ministros dos negócios estrangeiros no quartel-geral da NATO em Bruxelas. Portanto, estão-se a discutir assuntos extraordinariamente importantes e que têm que estão diretamente relacionados com o apoio ao esforço de guerra da Ucrânia. Portanto, eu julgo que também devemos entender estas declarações como mais um apelo veemente, porque a Ucrânia tem a noção que vai haver esta reunião e que é importante dar mais uma vez um alerta. Isto é um grito de aflição, é por favor ajudem-nos rapidamente.
Uhum.
Portanto, dos Estados Unidos também sabemos, isto são palavras do Mike Johnson, de há dois dias atrás, a Câmara Baixa do Congresso Norte-Americano, a Câmara de Representantes, vai reunir-se, esteve em férias, e vai reiniciar os trabalhos a 9 deste mês. Portanto, hoje é dia 3, daqui por 6 dias a Câmara Baixa vai reiniciar, e o próprio Mike Johnson declarou que estão a trabalhar numa proposta de solução que prevê, finalmente, que a Ucrânia será apoiada. Há aqui algumas diferenças, poderá ser um empréstimo tipo Lend-Lease, tipo a Ucrânia recebe este material ou o equivalente a esta quantia de estes 61 mil milhões de dólares em material e pagará quando tiver dinheiro ou quando puder, será algo parecido. Portanto, há aqui também uma réstia de esperança para a Ucrânia que o problema norte-americano se resolva, porque o complexo militar europeu está a conseguir de alguma forma dar resposta à falta de munições de artilharia, de morteiros e tal, mas no que toca a outro tipo de munições e outros tipos de sistemas de armas, fundamentalmente aqueles que estão relacionados com a defesa antiaérea, os Estados Unidos neste momento são insubstituíveis, portanto, certo. E é absolutamente crucial para que a Ucrânia se consiga, nesta primeira fase, defender-se e não ter que recuar algumas linhas, como nós sabemos, é necessário que este apoio seja prestado.
Também há aqui outro aspecto. Apenas para avançarmos, porque senão não vamos ter tempo para ir aos outros temas, falava há pouco da necessidade da Ucrânia receber novas munições e receber também armamento. Será certamente também importante que o faça, até porque também hoje a passar uma notícia de que os serviços secretos ucranianos estão a preparar mais um ataque à ponte de Kerch, da Crimeia. Será o terceiro ataque a acontecer. Pergunto-lhe qual é que é a importância também desta ponte e porque é que vemos esta ponte ser frequentemente atacada?
O coração só funciona, aliás, o coração só é capaz de cumprir a função se conseguir bombear sangue para o resto do corpo, não é? E precisa de artérias e veias. E aqui é como o apoio logístico. Uma das artérias fundamentais para que o apoio logístico flua, venha da Rússia continental e chegue à Crimeia, e da Crimeia possa ser concentrado e distribuído para a frente de guerra, fundamentalmente para a frente sul e a frente sudeste, a ponte de Kerch tem sido fundamental, principalmente a via férrea, porque a ponte de Kerch é uma ponte rodoviária e ponte ferroviária, como sabemos. Portanto, esta ponte tem sido utilizada para transportar equipamento militar e os abastecimentos necessários, desde as quantidades gigantescas de combustível que é necessário todos os dias, alimentação, medicamentos, tudo aquilo que é necessário para as tropas viverem. Aliás, a Rússia já encara, de alguma forma, que mais dia, menos dia, esta ponte poderá sofrer danos significativos e o fluxo logístico poderá ser interrompido através desta via, porque há notícias confirmadas, né, por várias fontes, de que a Rússia está a reconstruir uma linha de caminho de ferro e a construir outros troços que não existiam, que vêm diretamente de Rostov-on-Don, bordejando o Mar de Azov, passando para Zaporizhia e chegando a Kherson. Portanto, é uma outra via ferroviária para substituir a função que desempenha a ponte de Kerch, porque eles sabem perfeitamente que a Ucrânia não vai desistir facilmente de destruir aquela ponte. O que é que diz Kirill Budanov? Ele sabe perfeitamente que esta ponte, que esta linha de caminho de ferro está a ser construída, em alguns troços, noutros reconstruída, porque já existia. Por exemplo, de Berdiansk para Tokmak já existia, já foi reconstruída até, portanto, esses ramais. Mas ele diz, bom, quer dizer, os russos podem fazer isto, mas nós destruirmos esta ponte de caminho de ferro ou flagelarmos praticamente diariamente e interferir no apoio logístico através desta nova linha de caminho de ferro é muito mais fácil do que destruir a ponte de Kerch. E foi ele mesmo que prometeu que a ponte de Kerch era um objetivo a abater. Só ainda não foi abatido porque a Alemanha ainda não forneceu os mísseis Taurus à Ucrânia, porque se tivesse fornecido os mísseis Taurus, há que tempos que a ponte de Kerch já tinha sido fortemente danificada. Não é destruída na sua totalidade, mas basta destruir uma parte. Claro. Basta destruir uma parte para ela deixar de funcionar.
O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador, vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das 9:30 da manhã. Tem nova edição depois do noticiário das 4 da tarde e sabe, está sempre disponível em podcast. Eu sou o André Maia, até uma próxima.